casa, a valorização da nossa cultura. Músicas, entrevistas, agenda e tudo que movimenta a cultura do Maranhão. Santo de Casa, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Universidade FM. Santo de Casa. A cultura maranhense no seu rádio. Santo de Casa.
São 11:03, um bom dia, hoje é sexta-feira, 8 de julho de 2016, está começando Santo de Casa, o programa da cultura maranhense. Aqui você fica por dentro do que há de melhor na sua música maranhense e ainda fica sabendo das atividades culturais que estão rolando na cidade. O Santo de Casa tem produção de Cíntia Carvalho, Leonardo Maluf, Leonardo Mota, Milena Braz e Roberta Lima. A coordenação de Paula Brito, a comunicação aqui de Mayra Nogueira. Hoje você confere a última reportagem da série Economia Criativa, na contramão da crise, com o repórter Borges Júnior. A série vai contar com 5 reportagens especiais, com histórias de produtores culturais que seguem contribuindo para o desenvolvimento da economia do estado.
Estamos apresentando Santo de Casa. Santo de Casa.
11:09, um bom dia para você. Confira agora a última reportagem da série Economia Criativa, na contramão da crise.
Criatividade, cultura, capital intelectual. Economia Criativa, na contramão da crise.
Na quinta e última reportagem da série, a gente fala das manifestações culturais como encadeamentos da rede produtiva da economia criativa. A gente lembra que ao longo desta série, na primeira reportagem, tivemos um contato inicial com a economia criativa, ela que tem uma ligação importante com a cultura. O grande diferencial de mercado mundial para o século XXI foi o tema da segunda reportagem. Na terceira, entendemos a economia criativa como uma alternativa em meio à crise. E na quarta reportagem conhecemos as dificuldades e desafios que fazem parte desse segmento da economia. A produção desta série toma como base a pesquisa Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIJAN, entre os anos de 2003 e 2014. A gente lembra também que durante um mês, o repórter Borges Júnior foi às ruas de São Luís, visitou estabelecimentos comerciais de diferentes segmentos e descobriu histórias interessantes ligadas à economia criativa. E hoje ele conta mais sobre essas histórias. Dessa vez, elas são ligadas a projetos sociais que têm como base a cultura criativa. Projetos que se tornaram empreendimentos e vêm transformando a vida de jovens da periferia de São Luís, além de contribuir para preservar a tradição cultural e movimentar a economia local. A gente começa falando das manifestações culturais como encadeamentos da rede produtiva da economia criativa. Quem conta tudo a partir de agora é o repórter Borges Júnior.
Economia criativa na contramão da crise.
A diversidade da cultura popular, as tradições e a riqueza de um patrimônio histórico reconhecido mundialmente. São Luís é um lugar que encanta seu povo e os visitantes pela riqueza do seu folclore. Expressão inglesa folklore, que quer dizer saber do povo. Denominação criada no século XIX pelo escritor e colecionador de antiguidades William John Thoms. A intenção era identificar e interpretar os costumes e saberes do povo, as manifestações folclóricas, forma de pensar, agir e sentir. As manifestações culturais que eram transmitidas oralmente e através do ato de representar. Com toda a sua simplicidade, o folclore apresenta características de todas as regiões de uma nação e, como cultura popular, ele é fundamental, pois somos formados por meio de expressões culturais, costumes e tradições. A coordenadora da Carteira de Economia Criativa do Sebrae Nacional, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Débora Mazei, comenta.
As atividades culturais, elas também são integrantes do grande arcabouço da economia criativa. Você fala do teatro, você fala da música, você fala da dança, você fala de expressões culturais. Quando a gente trabalha a economia criativa, mesmo quando você fala de atividades que não estão diretamente ligadas à base cultural, de uma forma ou de outra, você sempre carrega a identidade cultural de um país, de uma localidade, de uma região, na expressão da sua atividade. A gente sempre consegue ter, em alguns aspectos, a visualização da identidade local e cultural a partir da integração da economia criativa.
Dados da pesquisa Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIJAN, entre os anos de 2003 a 2014, mostram que existiam no Maranhão 6.340 profissionais que desenvolviam trabalhos referentes à economia criativa. Números já referendados pela coordenadora da Carteira de Economia Criativa do Sebrae Nacional, Débora Mazei. Entre esses profissionais estão os ligados ao folclore, que promovem um encadeamento produtivo e contribuem decisivamente para a movimentação do setor econômico do estado, segundo pontua o economista José Cursino.
Você tem, por exemplo, todo o setor comercial de confecções, de adereços, você tem a parte de instrumentos, os produtos que produzem a parte instrumental, a parte de vestuário, a parte artística propriamente dita, iluminação, cenografia. Tudo isso faz parte da economia criativa. Então, um grupo de bumba no boi, de cacuriá, um grupo de tambor de crioula, né? Quando está ali se apresentando, todo um processo de atividade produtiva, de geração de renda, já se desenvolveu. Foram comprados os acessórios, as coisas para se preparar para a apresentação, foram contratadas pessoas para prestar serviços. Então, isso tudo já aconteceu na prática, esse encadeamento produtivo.
Esse encadeamento produtivo, de acordo com o mapeamento da indústria criativa no Brasil, da FIJAN, mostra que em quase 10 anos, a remuneração dos profissionais criativos passou de R$ 2.908 para R$ 4.510, em média. O consultor financeiro Fred Araújo explica porque, por meio da cultura, é possível promover o desenvolvimento econômico no Maranhão.
Qualquer manifestação cultural, ela tem como um elemento central a manifestação, mas ela traz ao seu redor exatamente essa economia criativa no que envolve as músicas, as cacheiras, as vestuários. Ela gera emprego e renda, ela tem um forte apelo. Nós temos uma cultura muito, muito rica, muito cheia de peculiaridades. Então, diante da nossa cultura rica, a gente pode oportunizar para o nosso estado um desenvolvimento econômico dentro dessa área.
E isso passa, segundo o professor universitário, produtor, ator, gestor cultural e diretor do Cine Teatro de São Luís, André Lobão, pela cultura de se autossustentar o ano inteiro, sem precisar de ciclos pontuais como o carnaval e festas juninas.
Precisa-se pensar e implementar um plano de desenvolvimento que não pense Carnaval e São João apenas do ponto de vista da festa, mas do ponto de vista da cadeia produtiva, o que tem por trás de tudo isso e o que precisa ser mantido para que essas festas sejam devolvidas à sociedade civil e o Estado cumpra o seu papel de fomento.
Em São Luís, alguns projetos ligados à cultura criativa já funcionam dessa forma. Um deles é o Jovens Caixeiras, coordenado por Álvaro José dos Santos, mais conhecido como Pai Neto de Nanã. As atividades do projeto acontecem na sede do Instituto de Cultura Afro-Brasileira Netos de Nanã, no terreiro de Mina Nanã Buroquê, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. O projeto não depende apenas de leis de incentivo e fomento. Com um olhar empreendedor, Neto de Nanã pensa além. Para ele, o Jovens Caixeiras é um empreendimento com potencial econômico, tanto que ele buscou novas formas de estruturação e financiamentos. Uma prova disso está nas oficinas promovidas pelo projeto. Neto de Nanã explica que o projeto é executado em dois momentos. No primeiro, as oficinas tratam da construção das caixas e no segundo, ensinam como tocar o instrumento. Os Jovens Caixeiras têm como base o empreendedorismo e a sustentabilidade, com algumas caixas produzidas a partir de garrafas PET.
O
primeiro momento são confeccionadas essas caixas, é repassado todo o conhecimento da construção delas, como é formada essa caixa, a toda a sua matéria-prima, e aí após a confecção começam-se os toques. E com o trabalho de pesquisa, desde o ano de 99 que nós começamos, a gente vem desenvolvendo a melhor forma para construir esse instrumento. Então a gente vem fazendo um trabalho de desenvolvimento dessa caixa, quando nós chegamos até a construção das caixas de garrafa de PET. Um dos focos principais do projeto, o empreendedorismo, é você produzir a caixa do divino e comercializa.
A Relações Públicas, Elisandra Rocha, que também coordena os Jovens Caixeiras, explica como o projeto movimenta a economia na capital maranhense.
Movimenta a economia criativa da cultura. É um instrumento diretamente ligado com a tradição cultural do nosso estado, forma novas pessoas, forma no toque, né, do divino, forma na musicalidade e visa a venda, visa, né, a economia, trazer uma forma de sustentabilidade para essas pessoas.
Uma dessas pessoas é a Ellen Jane, a empreendedora que comercializa caixas do Divino o ano inteiro, fatura somente no período das festas do Divino Espírito Santo R$2.100, com a venda de 60 caixas a R$35 cada peça. Um bom reforço no orçamento.
Geralmente, para a festa do Divino, a gente tem preparado 60 caixas para vender uma média de R$35. Mas, às vezes, a gente precisa fazer mais caixas e acaba vendendo até mais.
Outro projeto que é pensado a partir da proposta, sugerida pelo gestor cultural André Lobão, em que as manifestações folclóricas precisam desenvolver meios de se sustentarem o ano inteiro e não apenas em períodos pontuais, como Carnaval e São João, é o Floresta Criativa, coordenado pela turismóloga e produtora cultural Nadir Cruz. Iniciado em 2005, esse projeto é parte de uma das mais impactantes manifestações folclóricas do Maranhão, o Bumba Meu Boi, que neste caso atende pelo nome de Boi da Floresta, sotaque da Baixada, formado por mais de 80 componentes. O grupo folclórico, que tem mais de 50 anos, tem sua sede localizada na comunidade Floresta, na rua São Tomé de Souza, 101, bairro da Liberdade. Foco de resistência cultural e reduto de saberes tradicionais em São Luís. A agremiação folclórica foi fundada pelo mestre Apolônio, que morreu em 2 de junho de 2015. O mestre se foi, mas deixou o projeto Floresta Criativa, que tem mantido valores inarredáveis, como a origem religiosa da brincadeira e apontando na direção do futuro, com realização de oficinas de inclusão digital para adolescentes da comunidade. Nadir observa que, por conta da forma empreendedora como é pensado Floresta Criativa, muitos jovens do bairro da Liberdade já foram resgatados. Alguns alcançaram o ensino superior e outros estão se formando e agora vão dar o retorno por meio da profissionalização, e isso vai ser feito em forma de dividendos para movimentar a economia do Maranhão.
O bairro da Liberdade é um bairro que é rico culturalmente falando. Entretanto, as mazelas sociais todas estão presentes ali na nossa área. Nós conseguimos retirar da vida, digamos assim, da vida difícil. Nós tivemos alunos que retomaram aos estudos, trabalham. Nós tivemos uma com curso de Direito que passou no Enem. Nós temos uma aí na UFMA fazendo Engenharia Química. Nós temos o Rafael, que participou do nosso projeto e hoje está se formando em Administração. E é o rapaz que cuida da tecnologia do boi.
Entre os jovens citados por Nadir Cruz está a universitária Juliene Melônio.
Eu estou me formando agora na Universidade Federal do Maranhão e nesse projeto eu aprendi sobre a importância do trabalho em grupo, né? A importância da questão social e a desenvolver outros tipos de geração de renda. Quando eu me formar, eu quero aplicar esse conhecimento com o pessoal novo que está chegando, né? Pessoas que estiverem interessadas a participar do projeto. Principalmente ligada à questão da cultura, né? Eu acredito que seria uma forma de retribuir o que foi me dado durante o tempo em que eu participei do projeto, né? Tudo que eu aprendi nele.
De acordo com o presidente do Instituto Maranhense de Estudos Econômicos e Cartográficos, IMESC, Fernando de Holanda, a economia criativa e suas redes produtivas movimentaram cerca de 55 milhões de reais em São Luís durante os festejos juninos deste ano.
E o que a gente vê tradicionalmente em São Luís é uma grande movimentação nesse período junino, que a economia criativa bomba na cidade. A média de público chegava a 110 mil pessoas no momento de maior pico, sexta, sábado, e isso totalizou mais de 2 milhões de visitantes, se você contar a soma de todos os dias do mês de junho. Era um movimento econômico apreciável, nós estimamos mais ou menos na casa de 55 milhões de reais que foram movimentados simplesmente pelas atividades dos arraiais no mês de junho.
Ao longo dessa série de 5 reportagens, trouxemos histórias incríveis de pessoas que, em meio à crise, tiveram uma ideia inspiradora, acreditaram e puseram essa ideia em prática. Pessoas que tornaram mais pulsante o espírito empreendedor e, por isso, conseguiram mudar o jogo. Durante as reportagens, tratamos de temas diversos ligados à economia criativa, fazendo notar de forma leve que, mesmo em meio à crise, é possível se criar alternativas inteligentes para seguir em meio a esse turbilhão de desacertos que se abateu sobre o país. E, nesse caso, a ponte que conduz a essas alternativas pode estar na economia criativa, que nesta série recomenda a criatividade aliada ao capital intelectual com foco na cultura como um dos caminhos. É como se estivéssemos diante de uma engrenagem que, para funcionar, precisaríamos aliar um conjunto de atividades de base cultural ao intelectual para geração de um valor econômico, promovendo o desenvolvimento da competitividade dos pequenos negócios, contribuindo dessa forma para o crescimento de determinada região. A série Economia Criativa na Contramão da Crise é uma realização da Rádio Universidade FM, com produção de Borges Júnior e Paula Brito. Apresentação: Mayra Nogueira. Reportagens: Borges Júnior. Sonoplastia: Rick Ramos.
Criatividade, cultura, capital intelectual. Economia criativa na contramão da crise.
Música maranhense na Universidade FM.